jovempan.com.br.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Acerte a hora com a Jovem Pan, pontualmente 5 horas.
Repita.
5 horas.
Começou um novo dia, já volta queia, o tempo é de chegar. De Pedro chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua.
Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Bom dia, Rede Jovem Pan. Estamos iniciando o Jornal da Manhã, edição do dia 12 de janeiro, quinta-feira. Até às 10 horas da manhã, informação e prestação de serviços da melhor rede de rádios do Brasil.
Rede Jovem Pan.
Cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets e nos canais da Sky, Claro e Oi TV.
Jovem Pan.
É a melhor rede de rádios do Brasil. Em todo o mundo, acesse www.jovempan.com.br. Jovem Pan, sempre ao seu lado.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
E o Jornal da Manhã destaca os principais assuntos do dia.
Banco Central surpreende o mercado financeiro e define a taxa básica de juros em 13% ao ano.
Presidente Michel Temer volta a comentar a crise nos presídios e afirma que os detentos no Brasil vivem em condições desumanas.
Membros da facção Família do Norte planejavam atentados à bomba após massacre em Manaus, no Amazonas.
Acordo financeiro entre União e Rio de Janeiro deve somar 20 bilhões de reais até 2020.
Em ato do MST em Salvador, Lula pede que as eleições sejam antecipadas para outubro deste ano.
Justiça Federal afasta 6 vice-presidentes dos Correios por afronta à lei das estatais.
Desembargador do Tribunal de Justiça determina o bloqueio dos bens de ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo.
Ministério do Planejamento indica que os aeroportos Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e de Congonhas, em São Paulo, podem ser leiloados.
Secretaria de Saúde da Bahia confirma a morte de segunda pessoa com sintomas de doença misteriosa que deixa a urina preta.
Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que ter a simpatia do russo Vladimir Putin é uma vantagem.
Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela declara a nulidade de todos os atos da Assembleia Nacional.
Herdeiro da Samsung, Lee Jae-yong, é interrogado em processo que levou ao afastamento da presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye.
Justiça da Argentina liberta hoje jovem que matou adolescente, levantando a discussão sobre redução da maioridade penal para 14 anos no país.
Presidente do México, Henrique Peña Nieto, afirma que o país não pagará por muro na fronteira com os Estados Unidos.
Após mais de 15 anos e 2 ouros olímpicos, Bernardinho não é mais o técnico da seleção brasileira masculina de vôlei.
Esta quarta-feira, o treinador foi substituído por Renan Dalzotto, que foi prata na Olimpíada de 1900. 1984, em Los Angeles.
Chapecoense e CBF pagam 40 salários como indenização às famílias das vítimas da tragédia na Colômbia.
O clube também estuda processar a Lamia nos Estados Unidos pelo acidente que deixou 71 mortos. 5:05.
Repita.
5:05.
Jovem Pan e o tempo. Nesta quinta-feira, o tempo já começa a abrir sobre o Rio Grande do Sul, ainda entre muitas nuvens, mas o aparecimento do sol ao longo do dia já garante temperaturas mais elevadas. Tempo firme e ensolarado do sul da Bahia até a região de João Pessoa. Praticamente todo o leste do Nordeste segue com muito sol e tempo aproveitável para as atividades de lazer. Já em outras áreas do Brasil, tem tempo ainda muito instável. Instabilidades tropicais formadas pelo calor e pela umidade da Amazônia e também uma frente fria que passa pelo sudeste e organizam nuvens carregadas desde a região norte até o sudeste. Tem previsão de chuva mais forte entre Rio de Janeiro e também Minas Gerais. Em São Paulo, os temporais diminuem, mas a chuva acontece a qualquer hora. A temperatura máxima em São Paulo já fica mais baixa, na casa dos 27 graus. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
5:06.
Repita.
5:06. A madrugada policial. Bom dia, Paulo Edson Fiore.
Bom dia, Oliveira Júnior. São 5:06 agora.
Bom, primeiro B.O., né? Vovó do tráfico, sobrinho e neto são presos.
Bem vovó mesmo, viu? A vovó do tráfico, um sobrinho dela, o neto, também foram presos por agentes do DEIC na região central de São Paulo. Com várias passagens na polícia por tráfico de drogas, Geni Maia Martins, de 83 anos, foi detida nesta quarta-feira no bairro de Santa Cecília. Ela é apontada pelos agentes do DEIC, da Delegacia de Investigações sobre Roubo e Latrocínio, como cúmplice do sobrinho e do neto em um esquema de tráfico de drogas e furtos em condomínios. A investigação foi realizada em conjunto com a equipe da DIG, Delegacia de Investigações Gerais de São José do Rio Preto, no interior do estado, onde os furtos eram praticados. As apurações permitiram chegar até Ivanilson Nunes dos Santos, de 43 anos, que é sobrinho de Geni. Santos admitiu a participação nos crimes, que eram praticados em pelo menos três apartamentos, e revelou onde encontrar parte dos objetos que foram levados. Na casa da tia, localizada na Alameda Barão de Piracicaba, na capital. No imóvel, os policiais recuperaram televisores, câmeras fotográficas, monitores, correntes, anéis, pulseiras e relógios. Também havia 10 porções de maconha, totalizando cerca de 0,5 quilo da droga, além de uma porção de crack. Ali, além de Geni, também foi preso Adilson Duarte do Nascimento, de 30 anos, que é neto da traficante e participante das invasões em São José do Rio Preto. Os três foram encaminhados à sede do DEIC e autuados em flagrante por tráfico de drogas pelo delegado José Antônio Pereira, que é titular da primeira do patrimônio. Os dois rapazes também foram indiciados pelos furtos.
5:08, Polícia Militar estoura cativeiro, Paulo Edson.
A Polícia Militar estourou um cativeiro e libertou um engenheiro que era vítima de sequestro após deter menores na zona sul da capital. Fábio Yoshio, de 36 anos, havia sido sequestrado na noite de terça-feira, quando chegava em casa em um condomínio de luxo no município de Embu das Artes, na região metropolitana. Dominado pelos criminosos, ele foi levado para um cativeiro em um barraco localizado na Rua da Mata, em uma favela próxima à Rua Luiz de Caruso, em Parelheiros, extremo sul da capital. Ontem, de posse de cartões de crédito e bancários da vítima, quatro menores com idades entre 15 e 17 anos saíram para fazer compras. Quando já retornava, o veículo em que eles estavam, um Linea, foi avistado por PMs da 2ª Companhia do 50º Batalhão. Em patrulhamento pelas ruas do Jardim São Norberto, os policiais suspeitaram dos ocupantes do Fiat e decidiram abordá-los. Durante a revista, os PMs encontraram as sacolas de compras recém-feitas e questionaram como haviam sido pagas. Um dos adolescentes disse que usou o cartão da mãe, mas a equipe decidiu consultar a placa do carro e descobriu que ele havia sido roubado 2 dias antes de outra vítima da quadrilha. O bando confessou então que os cartões eram de uma vítima de sequestro e que após as compras jogaram fora para não deixar rastros. Os adolescentes indicaram o endereço do cativeiro onde os militares foram recebidos a tiros por um criminoso que fazia a guarda do refém. O helicóptero Águia foi acionado para auxiliar nas buscas, mas o bandido não foi encontrado. Já o engenheiro foi libertado sem ferimentos e passa bem. Os quatro adolescentes, todos com passagens anteriores na Fundação Casa, foram sindicados no primeiro Distrito Policial do Jardim das Imbuias e serão reconduzidos à instituição. Em meio ao registro da ocorrência, uma jovem que foi até o distrito para acompanhar a situação dos garotos acabou reconhecida por uma vítima de assalto. Segundo a Polícia Civil, Nathalie Alexandra Moraes, de 18 anos, estava envolvida com a quadrilha de menores e ficou presa.
5 e 9, PM preso por matar ex-namorada, Paulo
Policial
Edson.
Militar, ele foi preso em flagrante após assassinar a ex-namorada ali na região de Itaquera, na Zona Leste. Soldado de prenome Márcio, que trabalhava no setor administrativo do Copom, foi detido no início desta madrugada após se apresentar na primeira companhia do 39º Batalhão, que é responsável pela área. Ele é acusado de matar com muitos tiros a universitária Janaína Mitico, de 32 anos. O crime ocorreu no final da noite de ontem, em frente à residência da jovem, na rua Mapixi, esquina com Estrada do Imperador, na Vila Verde. Após um ano e meio de namoro, Janaína decidiu romper a relação na véspera do Natal, após ser agredida pelo policial. Segundo familiares, de lá para cá, ele passou a ameaçar a estudante em ligações e por mensagens em redes sociais. Horas antes de cometer o crime, o PM avisou um amigo do que iria fazer. De acordo com a Polícia Civil, Márcio foi até a casa da ex-namorada e ficou aguardando dentro do carro. Janaína voltava da academia quando foi surpreendida pelo ex-namorado, que passou a agredi-la e em seguida efetuou vários disparos. O soldado ainda retornou ao veículo, recarregou a pistola e voltou a atirar. Foram pelo menos 15 tiros. Atingida principalmente na cabeça, Janaína morreu no local. O policial fugiu, mas se entregou horas depois e foi encaminhado ao 24º Distrito Policial da Ponte Rasa. Após ser autuado em flagrante pelo homicídio, o soldado foi transferido para o presídio militar Romão Gomes, na zona norte da cidade.
Ok, Paulo, são 5 horas mais 11 minutos.
Repita.
5 e 11. Repórter Vitor Brown.
O número de campanhas de recall de automóveis sobe 5%, mas o baixo índice de comparecimento às oficinas mecânicas compromete a segurança viária. Dados do Procon mostram que as montadoras emitiram 122 chamados em 2016, o que representa uma média de uma convocação a cada 3 dias. Apesar da intensificação dos alertas, apenas 12% dos veículos com problemas foram levados pelos proprietários para manutenção. O diretor executivo do Procon, Paulo Miguel, explica que muitas vezes as campanhas de recall não chegam aos motoristas.
As montadoras chamam pelo meio de comunicação, mas ela não tem. Quando ela manda correspondência para o proprietário, ele já vendeu o veículo e esse também nem sabe para quem ele vendeu o veículo e não se incomoda. Mas muito proprietário de veículo, ele acha que se ele for fazer o recall, ele vai pagar. E o recall é gratuito. É bom e importante que ele saiba que o recall é gratuito.
Paulo Miguel sugere que o conserto seja feito logo após o recall, mas lembra que não há um limite de tempo para que os proprietários percam o direito aos reparos. Falando a Marcelo Matos, o engenheiro automotivo José Edson Parro destaca que as montadoras passaram a dar mais atenção a estas campanhas.
Há, por parte das empresas, um cuidado maior no lançamento dos carros. Então, quando há qualquer percepção de qualquer defeito, imediatamente eles recorrem ao recall no sentido de não ter um prejuízo maior em função desse problema que eles tiveram, né, durante a linha de montagem, durante a produção de seus veículos.
De acordo com o Procon, as falhas nos sistemas de airbag foram os problemas mais recorrentes, levando a 27 campanhas de recall em 2016. Apesar do aumento do número de chamados, o total de veículos convocados, que era de 2.835.000 em 2015, caiu para 1.661.000.
5 horas 13 minutos.
Repita.
5 e 13. O Peixe! Fala, Rafael Tebas.
Pois é, e o Santos se reapresentou nessa quarta-feira de manhã sem Ricardo Oliveira, que estava com cachumba complicado. Cachumba é complicado. O Santos que terá uma temporada muito difícil em 2017, né? Tem o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro e também a Copa Libertadores da América. A estreia no Paulistão é dia 5 de fevereiro, Santos e Linense na Vila Belmiro. Santos está no Grupo D, junto com o Audax, com a Ponte Preta e também com o Mirassol. O volante Renato falou pela primeira vez nessa temporada sobre seu companheiro Leandro Donizete, agora volante do Peixe.
Eu acho que é um jogador que já mostrou, tanto no Curitiba como no Atlético Mineiro, né, uma disposição muito grande, um cara que tem uma experiência, né, já vivida, foi campeão da Libertadores, né, vai somar muito, Mas em relação à parte tática, se vai jogar nós três, isso fica a cargo do Dorival, né? A gente tem que estar à disposição dele para que ele possa estar escalando a melhor equipe, independente dos jogadores que forem entrar em campo.
Este volante Renato, em contato com a imprensa no CT Repelé, o Santos que, portanto, faz sua estreia no Paulistão diante do Linense na Vila Belmiro, dia 5 de fevereiro. O jogo é num domingo às 4 horas da tarde. Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Santos venceu o Flamengo de Guarulhos por 1-0 e está na próxima fase da competição.
Cinco horas, 15 minutos.
Repita.
5:15.
Temperatura em São Paulo, neste momento, 21 graus. Se manter o ritmo, o Brasil precisará de 151 anos para acabar com o déficit de 250 mil vagas no sistema prisional.
Entre 2006 e 2016, foram criadas 16.534 vagas em presídios, ou seja, uma média anual de 1.600 e diária de 4,5.
Conselho Nacional de Justiça avalia que sejam necessários 10 bilhões de reais para a construção de 500 novas unidades e assim zerar a superlotação.
O Ministério da Justiça informou que tem 114 obras contratadas que vão aumentar em quase 46 mil vagas a capacidade dos presídios nos próximos anos.
Após sustar o aumento de tarifas de integração entre ônibus e trilhos, a Justiça de São Paulo suspende reajuste das passagens de ônibus da EMTU.
A liminar abrange todas as cidades paulistas que têm coletivos da empresa metropolitana de transporte urbano.
É o caso de linhas de cidades da Grande São Paulo, Corredor, ABCD, Litoral, incluindo VLT e Campinas.
O despacho aponta a falta de detalhamento técnico do motivo do aumento e de justificativa para a aplicação de percentual superior à inflação.
Tribunal Federal responsável pela Operação Lava Jato autoriza o uso de grampo e de denúncia anônima em investigações.
As decisões dificultam as principais contestações das defesas de acusados em relação à obtenção de provas.
Desembargadores ressaltam que a denúncia anônima tem de ser amparada por outro indício.
A decisão também prevê que o grampo deve ser usado caso persista a necessidade de apuração.
Aposentadorias e pensões do INSS de valor superior ao salário mínimo devem subir acima do piso.
Pela primeira vez em 20 anos, o reajuste de benefícios maiores deve ter percentual de aumento acima do piso.
O INPC usado para o reajuste de benefícios teve alta de 6,58% em 2016, informou o IBGE.
O índice de reajuste dos benefícios ainda precisa ser oficializado.
Sobe para 48 o número de casos suspeitos de febre amarela em Minas Gerais.
O balanço divulgado nesta quarta-feira indica um aumento de 109% em relação às 23 notificações registradas até a última segunda-feira.
Ao todo, 16 pacientes tiveram resultados positivos para febre amarela e 14 mortes suspeitas estão sendo investigadas.
O número de cidades atingidas pela doença passou de 10 para 15 e o Ministério da Saúde anunciou uma força-tarefa para intensificar a vacinação nesses locais.
O governo paulista vai leiloar 1.184 veículos entre 23 e 27 de janeiro.
São veículos considerados inservíveis para o serviço público, incluem até carros de bombeiros.
Fazem parte dos lotes motos utilitários, ônibus e até um guincho. 65 deles são considerados sucata e só podem ser vendidos para desmanche.
Estão espalhados por 7 pátios no interior e na Grande São Paulo.
Andantes de massacre em presídio de Manaus, no Amazonas, são transferidos para prisões federais de segurança máxima.
Ao todo foram retirados 17 detentos das prisões de Manaus, entre elas a Anísio Jobim, onde foram chacinados 56 presos no ano novo.
Por questões de segurança, a Polícia Federal não informou para onde foram levados.
Ao todo, 80 policiais acompanharam a transferência.
E a Polícia Federal deflagra a operação contra três irmãs brasileiras acusadas de tráfico sexual de mulheres.
Nesta quarta-feira, apenas uma delas foi encontrada em casa na zona norte de São Paulo e as outras duas que estariam na Espanha são consideradas foragidas.
Os crimes ocorreram em 2009, quando as três irmãs foram presas em flagrante por promover o tráfico de mulheres entre o Brasil e a Espanha.
No ano seguinte, elas foram indiciadas e processadas, mas só agora, em 2017, os mandados de prisão preventiva foram expedidos.
Revista em presídio de Recife encontra armas, gera tumulto entre presos e leva a PM a entrar na unidade.
Policiais localizaram duas armas de fogo, drogas e centenas de armas brancas, além de munição e celulares.
Entre as drogas foram apreendidos mais de 2,5 kg de maconha e quase 0,5 kg de crack.
Horas após a vistoria, presos eram vistos no pátio do presídio falando ao celular.
O único sobrevivente da queda do avião da Chapecoense, ainda hospitalizado, o goleiro Jackson Follmann, deve ter alta em duas semanas.
Na última terça-feira, o jogador foi submetido a uma cirurgia no tornozelo esquerdo.
Segundo o boletim médico, Follmann reencontra-se em fase final de recuperação de uma infecção na perna direita, que foi parcialmente amputada.
Os médicos ainda afirmam que o goleiro segue em tratamento com antibióticos, fisioterapia, fonoaudiologia e também psicólogo e apresenta excelente evolução.
Agora 5h20.
Repita.
5h20.
Repórter Ellen Brau.
Sexta-feira, 12 de janeiro de 2007. O canteiro de obras daquela que seria a mais moderna linha do metrô de São Paulo, a linha 4 amarela, vira palco de uma tragédia. Em segundos, uma cratera de 30 metros de profundidade e 80 metros de diâmetro foi aberta em pleno bairro de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. O desabamento provocou a morte de 7 pessoas e interditou 94 imóveis na região. A cratera engoliu carros, caminhões e parte de uma rua, além do próprio canteiro de obras. Enquanto prédios e casas eram rapidamente esvaziados, moradores da região de Pinheiros ficavam sem luz. A marginal do Rio Pinheiros, uma das vias mais movimentadas da cidade, sofria interdições. E todo mundo tentava entender o que estava acontecendo.
Após esse acidente, nós não conseguimos falar com esse carro, nem através de rádio e nem através de celular.
O próprio sistema de rastreamento via satélite dá o micro-ônibus neste local a uma profundidade de 28, 30 metros.
A Defesa Civil nos deu 2-3 minutos para entrar lá dentro com segurança, né, e para retirar alguma roupa, algum documento. E aí foi lacrada a casa sábado e começou a demolição. Né?
10 anos depois desta tragédia, seu Antônio Manuel Dias Teixeira ainda busca compreender o que houve naquele dia. A sexta-feira em que ele perdeu a casa, os móveis e as memórias.
O acidente foi no dia 12, logo após o almoço. Ficamos na rua até quase escurecer, foi quando foi determinado que todos fossem para o hotel. Aí ele foi ficando, eu fiquei do dia 12 de janeiro até dia 23 de dezembro dentro do hotel. Hoje, pra você ter uma ideia, hoje a minha família foi embora, tá? Eu moro sozinho na quinta e 30 metros quadrados. Tá bom? A minha vida vira de cabeça para baixo. Minha família foi embora, que aqui não fica, não dá para ficar todo mundo. Eles voltaram para o interior, para a minha cidade, voltaram lá para o interior. Eu fiquei sozinho aqui em São Paulo porque eu tenho que trabalhar.
Nossa.
Hoje eu moro sozinho, minha família no interior. Tudo isso por causa do acidente do metrô.
Se as indenizações que seu Antônio recebeu do metrô e da prefeitura não permitiram que ele reestruturasse a vida, tampouco os familiares dos 7 mortos puderam sentir, de alguma forma, o consolo da justiça.
O consórcio responsável pela obra da linha 4 amarela do metrô de São Paulo negociou propina para evitar investigação sobre acidente de 2007. Justiça inocenta 14 pessoas acusadas de responsabilidade em acidente durante obra do metrô na capital paulista.
Em outubro do ano passado, a justiça paulista inocentou todos os 14 réus do caso. Entre eles estavam funcionários do metrô, do consórcio Via 4 Amarelo e empresas que projetaram a obra. No consórcio de construção da linha, o Via Amarela, estavam juntas empreiteiras como OAS, Queiroz Galvão, Camargo Correa e Andrade Gutierrez e Odebrecht. No ano passado, dentro da investigação da Operação Lava Jato, a Polícia Federal organizou uma lista de casos em que Odebrecht é suspeita de ter pago propina a políticos para obter vantagens indevidas em contratos com o poder público. Entre eles, estão mensagens com pedidos de pagamento de porcentagens referentes a obras da linha 4 amarela do metrô de São Paulo.
Conexão Jovem Pan ONU. As últimas notícias da Organização das Nações Unidas, direto de Nova York.
O crescimento econômico global deve acelerar este ano de forma moderada, chegando a 2,7%, apesar dos fracos investimentos, de acordo com uma previsão do Banco Mundial. Segundo o relatório Perspectivas Econômicas Globais, a economia da América Latina e do Caribe deve voltar a crescer em 2017. A expansão será de 1,2%, impulsionada pela estabilização dos preços das matérias-primas. O estudo prevê uma recuperação gradual desses valores no médio prazo, trazendo algum alívio às economias exportadoras. Em 2016, a América Latina e o Caribe viveram o segundo ano seguido de recessão, com 1,4% de queda. Há mais de 3 décadas que a economia regional não sofria retração por 2 anos consecutivos. A atividade econômica da América Latina não sentiu apenas a baixa dos preços das matérias-primas, mas também a redução do crescimento dos países mais ricos. O relatório ainda aponta que os desempenhos do Brasil e da Argentina contribuíram para o resultado negativo no ano passado. As economias locais contraíram 3,4% e 2,3%, respectivamente. Mas, em compensação, neste ano o Brasil deverá se expandir a um ritmo de 0,5%. Já o crescimento da Argentina é estimado em 2,7%. O relatório do Banco Mundial alerta para alguns temas que poderão ter repercussão negativa na economia regional. Entre eles estão as restrições ao comércio ou à migração promovidas pelos Estados Unidos e pela zona do euro. Outro alerta é sobre uma reavaliação do ritmo da política monetária dos Estados Unidos, que poderia levar a variações nas taxas de juros e a flutuações do fluxo de capital. Com isso, seriam prejudicadas as economias vulneráveis da América Latina e do Caribe. Do Banco Mundial para a ONU News, Mariana Cerati.
5:26.
Repita.
5:26. O Palmeiras, é com você, Fred Júnior.
E o Palmeiras continua contratando, não para de contratar o Palmeiras. Mais um reforço para a temporada 2017. Ontem o clube anunciou já no fim da noite, em conjunto com o Cruzeiro, trocas e um reforço chegando ao Palmeiras. William Bigode, atacante, já jogou no Corinthians, estava no Cruzeiro, vai jogar no Palmeiras em 2017. Ele vem, assim o Robinho, que estava emprestado pelo Palmeiras para o Cruzeiro até 2017, até o final deste ano, fica este ano com chance de renovação, prorrogação por mais 2 temporadas e ainda, o Palmeiras não pode negociar o Robinho com nenhuma equipe do país e fora do Brasil. Vai ficar só no Cruzeiro nesta temporada. Então, chegando o William Bigode com a mesma condição do Robinho, com a chance de prorrogar o seu contrato por mais 2 temporadas. O Fabrício, que estava no Palmeiras até o final do ano, retorna ao Cruzeiro. Não joga mais pelo Palmeiras, vai retornar à Toca da Raposa. O Fabiano, lateral direito, que jogou no Palmeiras no ano passado, fica em definitivo no clube. Palmeiras adquiriu 40% dos direitos econômicos do jogador que pertencia ao Cruzeiro. É essa a troca, então, envolvendo Palmeiras e Cruzeiro, chegando mais um reforço para o ataque palmeirense. E aqui na Jovem Pan vamos ouvir outro reforço, foi apresentado. Rafael Veiga, jogador revelação do Coritiba. Ele tinha propostas de outros clubes, mas resolveu jogar no Palmeiras. Ele fala sobre essa decisão aqui na Pan.
Eu acho que pela idade que eu tenho e pelo campeonato que eu fiz, é lógico que ia aparecer alguns clubes, né? Mas eu optei para vir para o Palmeiras por vários fatores. E um deles era porque eu tinha que cumprir uma promessa que eu fiz pro meu avô.
O Rafael Veiga citou seu avô. Então, como foi essa história? Explica um pouco melhor aqui na Pan essa promessa de jogar no Palmeiras, um pedido do seu avô.
Meu avô, ele era muito palmeirense, né? Fanático, ia em todos os jogos. Ele levou meu pai e, consequentemente, meu pai também me levou. E meu avô sempre falava que queria me ver jogando no Verdão, no Verdão, no Verdão. E eu sempre concordava, beleza, avô, beleza. Só que ele estava na cama da UTI. E eu acho que pela última vez que eu vi ele, eu cumprimentei ele. Quando eu estava saindo, ele pediu para eu voltar. E quando eu voltei, ele falou assim: Rafa, vou te pedir uma coisa. Se você tiver oportunidade, joga no Palmeiras, tá? Um abraço. Daí eu cumprimentei ele e não vi mais ele.
Este então, Rafael Veiga. Ontem, o Palmeiras abriu já a possibilidade de inscrições para as eleições para o Conselho Deliberativo do Palmeiras. Novos conselheiros serão eleitos. E uma chapa já foi registrada, a chapa Palmeiras Forte, do ex-presidente Mustafa Contursi. E nesta chapa, o casal Crefisa, José Roberto Lamacchia e Leila Pereira estão entre os inscritos. Leila Pereira, que está envolvida no embrólio, se tem ou não condição estatutária de participar da eleição, ela está inscrita. E agora vamos aguardar qual será o procedimento do presidente Maurício Gagliotti sobre a condição estatutária de Leila Pereira.
Cinco horas, 30 minutos.
Repita.
5:30.
Este é o Jornal da Manhã da Jovem Pan, edição de quinta-feira, 12 de janeiro de 2017, verão brasileiro. O Jornal da Manhã, transmitido para todo o Brasil pela maior e melhor rede de rádios do país, a sua rede Jovem Pan, falando todos os dias para milhões de ouvintes através do território nacional. Você também acompanha através dos aplicativos para smartphones. E também em todo o Brasil pela Rede Jovem Pan e no mundo inteiro em www.jp.com.br e também nos canais Sky, Oi e Claro. É a Jovem Pan em todo o país, interligada através da notícia. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã, as manchetes desta edição de quinta-feira, 12 de janeiro de 2017.
Chefes, um massacre que deixou 56 mortos no Amazonas são transferidos para presídios federais.
Esta quarta-feira, os detentos deixaram Manaus e foram levados de avião para outras unidades que não foram reveladas.
Rota da cocaína do Peru atrai facções criminosas para cidades da Amazônia.
Segundo o relatório da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, o negócio na região gera lucro anual de 4 bilhões e 500 milhões de dólares.
Disputas pela presidência da Câmara e Senado ampliam conflito interno no PT.
Parlamentares que anunciam apoio a nomes ligados ao governo de Michel Temer são chamados de traidores por petistas mais conservadores.
Citado por gerente geral, representante comercial da Odebrecht na República Dominicana, diz a justiça do país que não recebeu propina.
Em depoimento nesta quarta-feira, Ângelo Rondon negou a acusação de Marcelo Hofke de que teria sido beneficiado com 92 milhões de dólares.
O Supremo Tribunal Federal decide no dia 1º de fevereiro sobre a redução da jornada e do salário de servidores dos estados.
Com a proibição, o acordo fiscal que a União prepara para salvar o Rio de Janeiro fica inviabilizado.
Operação Hermanas da Polícia Federal prende mulher acusada de tráfico humano para exploração sexual.
Outras duas irmãs da detida suspeitas de envolvimento nos crimes não foram encontradas por agentes em São Paulo nesta quarta-feira.
Justiça Federal afasta 6 vice-presidentes dos Correios por afronta à lei das estatais.
Conselho de administração da empresa não teria avaliado a aprovação de executivos de acordo com critérios da legislação.
Secretaria de Saúde da Bahia confirma a morte da segunda pessoa com sintomas de doença misteriosa que deixa a urina preta.
Esta quarta-feira, a Vigilância Epidemiológica do Estado abriu investigação para saber se o óbito foi causado pelo quadro que tem ainda dores musculares.
Ministro do Planejamento afirma que os aeroportos Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e de Congonhas, em São Paulo, podem ser leiloados.
Esta quarta-feira, Diogo Oliveira apontou que os terminais estão sendo avaliados para possíveis concessões futuras.
Desembargador do Tribunal de Justiça determina o bloqueio dos bens de ex-governador de Minas Gerais.
Jairo Varão acolheu recurso do Ministério Público contra Eduardo Azeredo em ação por improbidade administrativa referente ao Mensalão Mineiro.
Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela declara nulidade de todos os atos da Assembleia Nacional.
Também nesta quarta-feira, o vice-presidente do país, Tarek El Aissami, disse que o deputado opositor, Ril Belcaro, foi preso com arma e explosivo.
Justiça da Argentina liberta jovem que matou adolescente e levantou discussão sobre a redução da maioridade penal para 14 anos.
O menor de 15 anos que disparou contra Brian Aguiar, de 14, na véspera de Natal, não poderia continuar apreendido devido à lei local.
O presidente do México reafirma que o país não pagará pelo muro na fronteira com os Estados Unidos.
Nesta quarta-feira, Enrique Peña Nieto rebateu Donald Trump sobre a construção, mas apontou que espera ter uma relação boa com o republicano.
Dívidas da Copa do Mundo de 2014 podem chegar a R$1 bilhão.
Devido às pendências, o comitê organizador, presidido por Marco Polo Del Nero, ainda não foi extinto.
Seleção brasileira masculina estreia mal no Mundial de Handball de 2017.
Nesta quarta-feira, em Paris, o Brasil foi derrotado pela França por 31-16.
5:35.
Repita.
5:35. Repórter Carolina Ercolim.
Há uma língua falada apenas em cidadezinhas do sul do Brasil, que está à beira da extinção. Ela não tem nada a ver com português. O talian é uma variação do italiano. Quase ninguém mais fala na Europa, mas ainda é comum para quase 2 milhões de ítalo-brasileiros. É mais ou menos assim.
E beppe se gamaridá. Se gamaridá e gafata na festança. E de notte si andai a dormir, a noivo e a noiva, l'ulcega buttata na banda e ga dormiu.
Essa é a dona Olga Panceira, 82 anos, brasileira que mora em Erechim, no Rio Grande do Sul. A piada que ela está contando, começou a contar, sobre as aventuras de um jovem casal na lua de mel, foi passada de geração para geração pela avó, que deixou o Vêneto durante a guerra. Toda a família entende o que a matriarca diz e cai na risada ao final da anedota. Mas ninguém aprendeu a falar o italiano. A filha dela, Adriana, é um exemplo.
Olha, eu fico com a língua meio enrolada no italiano, mas eu entendo tudo.
Sicília, no Rio Grande do Sul tem muitas, muitas comunidades que ainda falam, né? O problema são os jovens agora, que teriam que fazer alguma coisa para que se mantenha, né, entre os jovens, porque nessa próxima geração vamos perder, acho que 1 milhão de falantes.
Essa é Giorgia Miazzo, uma linguista da Universidade Ca' Foscari, de Veneza, que investiga comunidades que ainda mantêm viva a tradição e a cultura das origens. O alerta que a pesquisadora fez no programa Radioatividade é para a vergonha implícita no exercício da prática na língua. Para imigrantes fugindo do pós-guerra, falar um idioma no Brasil que não o português era motivo de piada, de bullying.
Antes ainda de transmitir a língua, é tirar a vergonha de falar essa língua. Porque agora você está escutando, você pensa que é bonito, mas você imagina que essa língua sempre foi vista uma língua falada por colonos, pelos colonos, pessoas sem cultura, ignorantes, estúpidos, pessoas que não sabiam se defender. Então, essas pessoas passaram por coisas muito pesadas. Não é só com a ditadura, né, quando o italiano foi proibido, mas também quando ia à escola, né, quando chegavam na escola, elas não sabiam, as pessoas não sabiam falar o português. E sofrendo bullying, aquilo que chamamos agora, né?
Por exemplo, a palavra tamanco, em italiano, fala-se zoccolo. No italiano, acabou virando tamanque. É possível traçar um paralelo com o tupi e guarani aqui no Brasil e tantos outros sotaques e acentos que vão se misturando, nivelando com a globalização, sendo desprezados em detrimento, por exemplo, do inglês. Mas não se depender da dona Olga Panceira, empenhada em manter o talian vivo nas novas gerações, pelo menos de Erechim.
Eu tenho uns netos que estão interessados em aprender a falar italiano. E quero ver se eu ensino para os meus bisnetos. Tenho 2 bisnetos meninos e uma menina bisneta, ela tem 3 aninhos. Ela canta a bella polenta se magna così.
Bate-papo sobre o talian e outras tantas curiosidades da língua você pode conferir no canal do Radioatividade, youtube.com/radioatividadejp.
5:38.
Repita.
5:38. As manchetes dos principais jornais do Brasil com Paulo Edson Fiori.
Confira agora as manchetes de alguns dos mais importantes jornais brasileiros que já estão nas bancas de todo o país nesta manhã de quinta-feira. O Estado de São Paulo, BC acelera corte de juros e reduz Selic para 13% ao ano. O Banco Central decidiu acelerar o ritmo de corte da taxa de juros e surpreendeu a maior parte do mercado. O banco anunciou redução de 0,75 ponto percentual na Selic, a taxa básica de juros, que passou de 13,75% para 13% ao ano. A aposta majoritária era de um corte de 0,5 ponto percentual. Da capital federal, Correio Brasiliense. BC acelera corte de juros e efeito já chega a bancos. Logo depois do anúncio do Banco Central, diversos bancos, entre eles a Caixa, o Bradesco, o Banco do Brasil e o Santander, anunciaram redução nas taxas cobradas em diversas operações de crédito. O tombo da inflação, que fechou 2016 em 6,29%, e o prolongamento da recessão foram determinantes para o BC aprofundar o corte nos juros. Folha de São Paulo, inflação cede e BC acelera ritmo de queda nos juros. De Porto Alegre, Zero Hora, BC faz redução agressiva nos juros para 13% ao ano. De Belo Horizonte, Estado de Minas, inflação recua e BC reduz taxa de juros. De Salvador, à tarde, BC surpreende e reduz taxa básica de juros para 13% ao ano. Do Rio de Janeiro, O Globo, acordo entre União e Rio envolve 50 bilhões de reais até 2020. O acordo inclui redução de gastos, aumento de receitas e reestruturação das dívidas. Ontem, em reunião entre o governador Luiz Fernando Pezão e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ficou acertado que a SEDAI será transferida para o governo federal como garantia. Em seguida, a União fará a concessão da empresa à iniciativa privada. De Fortaleza, O Povo. Reforma divide poder entre secretários petista e tucano. O governo Camilo Santana colocou fim a semanas de especulações e anunciou ontem 4 novos secretários de sua gestão. Mais do que marcar uma nova fase na administração estadual, mudanças também revelam uma cúpula do Ceará dividida entre perfis dos rivais PT e do PSDB. Indicações da cota pessoal do petista, por outro lado, deixam o governo. De Recife, Diário de Pernambuco, um arsenal apreendido no curado. Em meio à tensão em todo o sistema prisional nacional, uma revista realizada em um dos pavilhões do Complexo Prisional do Curado encontrou 2 armas de fogo com munição, 18 facões, 76 facas e 12 foices. Arsenal suficiente para um massacre nos moldes do que aconteceu no norte do país. E de Florianópolis, Diário Catarinense. Prefeituras de Santa Catarina apostam no corte de gastos para equilibrar finanças.
5h41.
Repita.
5h41. O Corinthians, informa André Ranieri.
E depois de se reapresentar nesta quarta-feira, o Corinthians volta a treinar na quinta-feira, na parte da manhã, e segue a preparação para toda essa temporada de 2017. Nesta quarta apresentação dos novos preparador físico, Valmir Cruz, e também auxiliar, Leandro Cuca. Cazim foi a novidade no gramado do CT Joaquim Grava, ele que é o terceiro reforço anunciado oficialmente pelo Corinthians na temporada. Mendoza também se reapresentou, jogador pode ser útil, pode ser aproveitado, o técnico Fábio Carelli vai analisar a situação do atleta. Moisés, que se destacou quando estava emprestado ao Bahia na segunda divisão do Campeonato Brasileiro do ano passado, também participou da atividade e deve ser utilizado nesta temporada. Wendel foi à ausência. Tudo certo, ele está a caminho do Internacional. Wilson também não foi ao CT, ao gramado, né, do CT Joaquim Grava. Ele pode estar de saída do Corinthians. Gabriel, Pablo, Paulo Roberto e Felipe Bastos. São 4 jogadores que estão por detalhes de serem anunciados oficialmente como reforço do Corinthians para a temporada de 2017. Quem falou nas últimas horas foi o novo treinador do Corinthians, agora efetivado, Fábio Carilli, e ele falou justamente sobre a chegada de Cazim, mais um atacante para o Corinthians, e também falou em qual posição o inglês naturalizado turco pode jogar.
O Cazim acompanhamos já desde a Turquia. É um jogador que pode jogar nas 3 funções da frente, tanto aberto pela esquerda, pela direita ou centralizado.
Carilli, o cenário que eu vejo nesse momento é muito parecido com o ano passado, quando você assumiu
Para você, o que, que te dá mais confiança de que dessa vez vai ser diferente e se você não fizer 3 bons jogos, você pode permanecer no Corinthians? Tem alguma coisa que te dá mais confiança que a diretoria vai te dar mais sustentação dessa vez?
Você diz em relação a contrato, essas coisas?
É, porque você ficaria até o final do ano. Isso não aconteceu. Inclusive, para muita gente, o melhor futebol do Corinthians, depois da saída do Tite, foi no seu comando. E mesmo assim, você saiu. Por que você acha que isso não vai acontecer dessa vez?
Falando um pouquinho desse período, até já dei muitas entrevistas falando sobre isso, eu participei de tudo. Quando o Roberto falou que já tinha a ideia de trazer um treinador para 2017, eu fui um dos que falei, por que já não traz esse profissional o quanto antes, que te faltavam 40 dias para terminar o ano, para ele ver o elenco, conhecer o elenco e pedir as necessidades dentro dos olhos dele, daquilo que ele pensa sobre futebol. E assim o Roberto fez de trazer um profissional. O que eu vejo que me dá confiança é que aquele período foi muito positivo, foi uma autoafirmação para mim mesmo, né? E muito feliz, em relação ao contrato já conversamos bastante, falta poucos detalhes para concretizar minha situação dentro do Corinthians em relação ao contrato.
Tá então o técnico Fábio Carilli do Corinthians. Wagner continua na pauta, tenta a rescisão com a equipe do futebol chinês. Corinthians ainda não desistiu do jogador. Jadson, chegou a informação, a reportagem da Jovem Pan, que o Corinthians teria desistido de tentar trazer Nenê para essa temporada, isso porque estaria próximo de acertar com o Jadson. A negociação não é fácil, mas ela pode sim sair nas próximas horas. O Corinthians ainda não desistiu também de William Pottker, artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado. As negociações continuam e ele pode chegar sim e ficar à disposição do técnico Fábio Carilli. Equipe volta a treinar nesta quinta-feira e depois do treinamento, apresentação oficial de Casim.
Cinco horas 45 minutos.
Repita.
5:45.
Temperatura de 21 graus em São Paulo. Contingente de inadimplentes cresce em 2016, fechando o ano com 58 milhões e 300 mil devedores em atraso.
Representa um acréscimo de 700 mil nomes em um ano, segundo o SPC Brasil e Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas.
Apesar do aumento, houve desaceleração com os inadimplentes nos últimos meses.
Em maio, havia 1 milhão de devedores em atraso a mais. Em 2015, o número de nomes negativados aumentou em 2 milhões e 500 mil.
Segundo o levantamento, 39% dos brasileiros em idade adulta estão inadimplentes.
Enfrentam dificuldades para fazer compras a prazo, levantar empréstimos e obter financiamentos.
Doença misteriosa que causa dor muscular e deixa a urina de cor preta faz a segunda vítima na Bahia.
A morte de um homem com sintomas da moléstia ocorreu em Salvador no sábado, dia 7, mas só foi divulgada pelo governo estadual nesta quarta-feira.
O primeiro óbito foi registrado no município de Vera Cruz, região metropolitana da capital baiana, no dia 31 do mês passado.
Entre 14 de dezembro e 5 de janeiro, 52 casos suspeitos foram notificados à Secretaria Estadual da Saúde, que ainda investiga qual a causa da doença.
Presidente argentino Maurício Macri virá ao Brasil em 7 de fevereiro para encontrar com Michel Temer.
A assessoria do Planalto informa que os dois presidentes concordam em intensificar esforços para melhorar a relação entre os dois países.
Será a primeira visita oficial de Macri ao Brasil desde que Temer assumiu a presidência efetiva em 31 de agosto.
Temer esteve em Buenos Aires em outubro, em meio à crise gerada pela insistência da Venezuela em assumir a presidência rotativa do Mercosul.
5 ladrões fazem arrastão em hostel no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro.
Renderam cerca de 30 hóspedes e fugiram, levando tudo de valor que encontraram.
O dono do hostel disse que, assustados, alguns hóspedes querem o dinheiro de volta para abreviar a visita ao Rio.
Entre os hóspedes estavam italianos, espanhóis e vários latino-americanos.
Com ganho real de 1,9%, a poupança tem melhor na rentabilidade desde 2009.
Segundo a consultoria Economática, o resultado se deu por causa da queda da inflação, que fechou 2016 em 6,29%.
Em 2015, quando o IPCA atingiu 10,67%, a poupança teve uma perda de 2,28%.
Apesar do resultado positivo, a caderneta foi um investimento financeiro menos rentável no ano passado.
Em meio à crise do sistema penitenciário, juristas e ex-ministros pedem em carta a renúncia do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes.
O documento foi escrito por integrantes do Centro Acadêmico 11 de Agosto da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
No texto, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, é classificado como inábil e omisso e acusado de dar declarações irresponsáveis e populistas.
A carta é assinada por ex-ministros de gestões petistas como Eugênio Aragão, José Eduardo Cardoso, Tarso Genro, Rogério Sottili e Maria do Rosário.
Agora 5h49.
Repita.
5h49. E após denúncia da Jovem Pan, a Secretaria Estadual da Saúde marca para hoje consulta para doente grave que teve alta na Santa Casa de Santo Amaro.
Exames mostram que José Otávio de Barros, de 72 anos, tem câncer de boca já atingindo a garganta e necessita de cirurgia urgente.
Sua irmã Terezinha de Jesus Barros contou à Jovem Pan que ele não consegue mais comer, mas mesmo assim teve alta no sábado.
Segundo Terezinha, a recomendação da Santa Casa de Santo Amaro na Zona Sul de São Paulo foi que o doente procurasse hospitais para a sua cirurgia.
A direção da Santa Casa de Santo Amaro informa que procurou ajuda na Central de Vagas da Prefeitura, mas não conseguiu.
A Central de Vagas da Prefeitura responde em nota que, abre aspas, o doente recebeu alta por apresentar melhora no estado de saúde, fecha aspas.
Em nota, a prefeitura conta, abre aspas, o paciente foi orientado a buscar um pronto-socorro se houver qualquer situação de emergência, fecha aspas.
A direção da Santa Casa de Santo Amaro conta que conseguiu marcar para o paciente uma consulta para o dia 26 de março em Hospital do SUS.
A avaliação do diretor de saúde pública da Associação Médica Brasileira, Jorge Carlos Machado Cury, houve falha que precisa ser investigada.
Após a denúncia da Jovem Pan, a Secretaria Estadual da Saúde antecipou para hoje a consulta no Hospital Heliópolis, especializado em câncer. Cinco horas, 51 minutos.
Repita.
5h51. Espaço para Felipe Palma.
Corregedoria Geral de São Paulo vai abrir investigação para apurar contratos de fornecimento de material escolar e uniformes pela pasta da Educação. A auditoria do órgão aponta prejuízo potencial de R$ 42,5 milhões aos cofres municipais. A investigação foi feita no final de 2016, ainda durante a gestão Fernando Haddad, e analisou contratos desde 2013. Além dos danos aos cofres municipais, foram encontrados indícios de direcionamento e falta de competitividade nas licitações. O rombo seria suficiente para construir cerca de 8 creches. A troca de apenas um item do edital, por exemplo, gerou um prejuízo de até R$ 24 milhões. A apuração também encontrou sobrepreço em 4 contratos para compra de material escolar fechados em 2015 e 2016. Outro exemplo foi um pedido da Secretaria de Educação para mudança do item caderno tipo brochurão por um caderno de desenho grande. Após a inclusão do item, a nova ata saiu mais de 3 vezes mais cara. Segundo o relatório dos auditores, mesmo com a compra de um item adicional, haveria a possibilidade de se economizar mais de R$ 24 milhões, o que representaria, portanto, uma economia de aproximadamente 65% do valor contratado. Outro ponto que entrou em análise pela controladoria do município seriam as exigências de detalhes dispensáveis em diversos contratos. As considerações feitas pela pasta da Educação foram consideradas insatisfatórias pela equipe de auditores. Ao todo, foram encontradas 13 falhas com potencial de prejuízo milionário à cidade de São Paulo. A Secretaria de Educação afirmou em resposta aos auditores que mudanças nos procedimentos de compras feitas na gestão Haddad geraram economia na casa dos 50 milhões de reais. A secretaria ainda justificou a exigência de detalhes dispensáveis nas licitações à falta de conhecimento técnico dos servidores.
5 horas 53 minutos.
Repita.
5h53.
Vamos às manchetes de alguns dos mais importantes jornais da imprensa internacional nesta quinta-feira. The New York Times. Em fórum caótico, Trump diz que a Rússia provavelmente hackeou. O presidente eleito Donald Trump admitiu pela primeira vez nesta quarta-feira que a Rússia promoveu ataques cibernéticos contra os dois principais partidos políticos durante a eleição presidencial, mas rejeitou veementemente a informação não comprovada de que Moscou tenha reunido em relatórios compromissos pessoais e informações financeiras a seu respeito que possam ter sido usados para extorsão. De Madrid, é o país. Trump, vou construir o muro e o México vai pagá-lo. Em entrevista coletiva, Donald Trump reiterou ontem, há 8 dias de sua chegada à Casa Branca, que vai construir um muro entre os Estados Unidos e o México e que esse último vai pagar pela obra. De Londres, The Guardian, notícias falsas. Trump luta contra afirmações sobre a Rússia. De Berlim, Süddeutsche Zeitung, Trump nega que esteja sendo chantageado. E de Paris, Le Monde, primárias da esquerda, o que separa os candidatos.
5h55, Tricolor Paulista. Vamos às informações com Zeca Cardoso.
Muito bom dia também para o ouvinte deste Jornal da Manhã. O São Paulo está na Flórida fazendo toda a sua pré-temporada e tem um jogador que não atuou em 2016 e agora em 2017 está chamando atenção nos treinamentos. O zagueiro Breno, ele mesmo que voltou ao São Paulo em 2015, após passar 3 anos preso na Alemanha, após incendiar a própria casa em Munique. E o Breno vem se destacando nos treinamentos na Flórida, lá em Brighton, na pré-temporada do São Paulo. E o Rogério Ceni falou aonde pretende usar Breno no seu time, já que Breno já atuou como volante no São Paulo com Osório, um dos técnicos que inspirou o Rogério a seguir nesta nova profissão.
O Breno está começando uma recuperação, nós vimos nos testes hoje, nós vamos trabalhar bastante com ele, individualmente e coletivamente, mas a minha primeira intenção em jogar com o Breno é como zagueiro.
Tá aí a palavra de Rogério Ceni, que hoje coloca o seu time pela primeira vez em campo. O São Paulo tem um jogo treino marcado para as 13 horas, 1 hora da tarde de Brasília, vai enfrentar um time amador, o Sarasota Futebol Clube, que fica próximo ali de Brighton, na Flórida. Rogério colocando seu time pela primeira vez em campo, um jogo treino do São Paulo. Falamos do São Paulo aqui no Jornal da Manhã.
5h56, Brasília, Luciana Verdolim.
O governo trabalha no novo plano de concessões, que deve incluir os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Hoje, os dois são administrados pela Infraero. Vários aeroportos já foram privatizados, como aqui de Brasília, Guarulhos e Galeão. A ideia do governo agora, segundo o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, é abrir ainda mais esse leque.
Há vários projetos que estão sendo avaliados, né, para inclusão dentro do programa de concessões. Aeroportos, área de saneamento, também outras rodovias, né? Então há sim discussões no governo para ampliação dos programas de concessão.
Ontem, o ministro participou de reunião aqui no Palácio Planalto do Núcleo de Infraestrutura para discutir a retomada de grandes obras do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento. Ele explicou que o governo repassou no ano passado 42 bilhões de reais para a retomada das obras de pequeno porte. O presidente Michel Temer, inclusive, determinou que agora em fevereiro seja divulgado um relatório detalhado com as 1.600 obras que estão sendo retomadas em todo o país. De Brasília, Luciana Verdolim.